Olá para você que nos assiste na TV 247, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Aquiles Lins, editor do Brasil 247 e este é o programa O Dia em 20 Minutos. Hoje, excepcionalmente, não estamos fazendo o programa ao vivo por conta de uma falha na plataforma YouTube que não permitiu a visualização dos vídeos na noite desta quarta-feira, dia 11 de novembro de 2020. Eu estou aqui com o Jean Goldenbaum, que vai falar direto da Alemanha sobre a segunda onda da Covid-19 que tem assolado o continente europeu e também sobre as eleições nos Estados Unidos, as repercussões em torno da vitória do Donald Trump e também da derrota, né, da vitória do Joe Biden, perdão, e da derrota do presidente Donald Trump. Boa noite, Jean, tudo bem com você por aí?
Boa noite, meu caro. Tudo bom? Por aqui são agora 2 da manhã. Vamos, madrugada à frente aí.
Bacana. Obrigado pela disponibilidade em conversar conosco aí já na madrugada, né, na Alemanha, onde você se encontra. Queria também dizer que você pode deixar seu like quando você estiver vendo esse vídeo, né, se inscrever na TV 247, caso você não seja inscrito. E na descrição desse vídeo você tem todos os links de plataformas de financiamento coletivo nas quais você pode apoiar o Brasil 247. Inscreva-se, ou então se torne membro no YouTube, e assim você consegue nos apoiar e fazer com que nós permaneçamos firmes aqui na luta pela informação democrática. Jean, vamos falar inicialmente sobre as eleições nos Estados Unidos, antes de falar sobre a Covid-19. Teve essa vitória do Joe Biden durante o fim de semana, né? A gente acompanhou, se acompanhou também. O presidente Donald Trump até o momento não deu nenhuma sinalização de que, no sentido de reconhecer a derrota, pelo contrário, né, tomou algumas atitudes que indicam que ele vai judicializar o processo, não permitiu a instalação de um comitê de transição ali por parte da campanha do Joe Biden, né, não dando acesso a recursos e também a informações, e hoje ele participou pela primeira vez de um evento público após a derrota, né? Como é que você está vendo esse pós-eleição lá nos Estados Unidos?
Bom, a gente acompanhou as eleições muito de perto, né, eu cobri cada momento anterior à votação, todas as tensões ligadas às incertezas, né, de como seria, afinal, essas eleições foram ímpares desde o início, não é mesmo? Por diversas razões, por razão não somente da pandemia, mas por toda a intimidação gerada por Donald Trump, a incitação de violência e tudo mais. Foi a tempestade perfeita. E como era de se esperar, ele não reconheceria a derrota quando isso ocorresse. Já estava no planejado. Agora, o quão absurdo seria, estaríamos por ver ainda, né? E, de fato, passados agora 9 dias das eleições, e 6 dias, 5, 6 dias do anúncio do resultado oficial, as coisas se mostram realmente inconcebíveis, né? A gente nunca viu algo assim na história dos Estados Unidos. E o Donald Trump seguindo toda a agenda da extrema-direita, de uma pessoa que é aspirante a ditador mesmo. Então, assim, ele está, de fato, ele tem um plano muito claro de não somente judicializar, mas também de resistir à força mesmo, né? Inclusive ameaçando a força bruta. Ele, alguns dias depois, demitiu o seu secretário da defesa, né? Simplesmente porque ele achou por bem repor por alguém que fosse abraçar as suas intenções e permaneceu dentro desse caminho ontem, substituindo 4 oficiais do Pentágono, né? Inclusive colocando pessoas de não somente de índole duvidável, né, índole duvidosa, mas também sanidade mental que a gente pode colocar em dúvida. Então, assim, eu espero que os próximos 67 dias que a gente tem pela frente, até 20 de janeiro, quando será a posse do Joe Biden, realmente teremos dias muito complexos, muito complicados. E o principal da história, para encerrar essa primeira fala, é que o próprio governo, o próprio Partido Republicano, não se colocou contra essa insanidade toda do Donald Trump. Então, a minha expectativa é que, em algum momento, eles percebam que isso não vai levar a lugar nenhum e comecem a se alinhar à democracia e às leis eleitorais, porque é um beco sem saída. A gente não vai ter uma guerra civil nem a destruição aberta da democracia sob os olhos do mundo inteiro.
Agora, Jean, teve um fato também importante, que foi a decisão do procurador de justiça dos Estados Unidos, né, William Barr, de autorizar investigações sobre as votações em vários estados. Que reflexo você acha que isso pode ter no resultado final? Isso pode, enfim, complicar aí de alguma maneira antes da posse, mas até mesmo a decisão e a reunião do colégio eleitoral?
Bom, para começar, a gente tem que lembrar que o William Barr foi um aliado do Donald Trump durante todo o seu percurso, né? Todo o seu trajeto enquanto presidente. Ele não tem nada a ver com justiça, né? Ele tem a ver com lobby para o Donald Trump, né? Lobby pessoal, inclusive. Então, eu não me surpreendi absolutamente com o alinhamento dele à insanidade do Donald Trump. Agora, falando em fatos, é o seguinte: mesmo que, considerando-se as leis de recontagem nos Estados Unidos, que é algo bastante completo, complexo, porque cada estado possui uma lei diferente referente às questões de recontagem, né? Alguns se pegam por porcentagens, outros se pegam por quantidade de votos em números absolutos, e tem diversos fatores. Mesmo que ele consiga, que eles consigam que recontagens sejam feitas em alguns estados, eles não vão conseguir em todos os estados necessários para matematicamente reverter a decisão. Eu fiz as contas de novo, e se eles de fato conseguirem recontagens na Geórgia, na Pensilvânia e tudo mais, ainda assim o Biden terá a vitória garantida matematicamente. A questão é que é o seguinte: os fascistas sempre irão à frente na destruição da verdade. Então, o primeiro passo seria isso, né? A recontagem desses estados. Aí o Biden ainda estaria vencendo. E aí ele tentaria mais um passo, sei lá qual, né? Uma nova lei para recontar algum outro estado, alguma coisa esdrúxula dessa forma que o levasse à vitória. Seria a arquitetura de um golpe, óbvio.
É ao mesmo tempo em que ele vai ganhando tempo, né? Hoje também teve a notícia de que o estado da Geórgia vai fazer recontagem manual dos votos. Isso vai demorar, né, de alguma maneira. O estado que foi decisivo ali para a vitória do Joe Biden, né, na primeira votação. Como é que a gente pode avaliar a relação? Porque na Europa, né, onde você está aí na Alemanha, alguns países se apressaram. Não diria se apressaram, mas seguiram o trâmite normal de declarar felicitações, parabenizar o Joe Biden pela vitória. No entanto, alguns dissidentes ali, mais alinhados à extrema-direita, estão resistindo a adotar esse posicionamento, né? Um caso que ficou muito claro hoje foi o da Marine Le Pen, do candidata líder da Frente Nacional, né, da extrema-direita francesa, que disse que não reconhece de forma alguma a vitória do Joe Biden. Como que tá as manifestações por parte da extrema-direita aí na Europa, além da Marine Le Pen?
Bom, como era de se esperar, a ultradireita mundial segue a sua cartilha, né? E, inclusive, uma das características da ultradireita é que, de fato, nos últimos anos a gente viu uma união em termos de ações, né? Então, não é surpresa que a Le Pen tenha feito o que fez. E saiu um artigo interessante do The Guardian, explicando justamente como que os ultradireitistas têm da Europa e, na verdade, do mundo inteiro têm lidado com essa questão do Trump. Inclusive, o artigo salienta o presidente brasileiro, né, colocando ele como uma das principais marionetes do Trump. Tem inclusive uma charge e tudo mais. É
Eu
bastante
vi,
interessante.
eu vi, eu li, eu li, não, eu li o do Le Monde, que dizia que o Bolsonaro perdeu o seu amigo imaginário.
Exatamente. Bom, então realmente isso está muito claro que esse apoio ele não vai perder, né, até que não tenha jeito mesmo. Isso só fortifica aquilo que eu venho dizendo há tanto tempo. O perigo do Trump não se limita de maneira alguma à América, aos Estados Unidos. O Trump é assimilado, é reconhecido, é aceito como o líder da ultradireita mundial. Ele é o líder do neonazifascismo. Eu já repeti, já escrevi em artigos que aqui na Alemanha eu cheguei a ver uma coisa que eu nunca pensei que eu viria, né? Que foi o quê? Neonazistas marchando com a bandeira dos Estados Unidos, não é mesmo? O que é o símbolo claro, né? Inclusive, quando houve algumas semanas atrás, quando os neonazistas tentaram invadir o parlamento alemão em Berlim, tem fotos na internet para se ver que eles estão com bandeiras alemãs, bandeiras das cores do nazismo, inclusive preta, branca e vermelha, e bandeiras norte-americanas, né, que colocam, que legitimam o Trump como o grande líder deles. Então, assim, tudo isso só vai deixando cada vez mais claro o tamanho do perigo que o Donald Trump é para o mundo, como o Noam Chomsky colocou, o maior perigo desde Hitler.
Muito bom. Jean, vamos destacar também que aqui no Brasil, o Trump tem um aliado incondicional que não adotou uma postura que era tradicional desde a redemocratização dos presidentes brasileiros de declarar de uma maneira rápida a vitória, parabenizar o vencedor nas eleições dos Estados Unidos, né? Estou falando do Jair Bolsonaro, que se calou até o momento, evita, enfim, dar um passo nesse sentido, enquanto enfim, seguindo aí essa cartilha que você bem disse da extrema direita, né? Enfim, falou grosso aqui, inclusive em relação ao Joe Biden, dizendo que tem que usar pólvora, né? Fez um arrogo retórico, assim, patético, eu diria, mas o fato é que o Bolsonaro não reconheceu a vitória do Joe Biden e está esperando alguma reviravolta aí acontecer para que ele, enfim, mantenha esse sonho de ter o Donald Trump como aliado, porque talvez seja o seu futuro também que está em jogo, né?
Exatamente, a presença do Trump. Bom, para começar, o Bolsonaro nunca existiu sem o Trump, né? Existem linhas de pensamento. Eu, inclusive, sou convencido de que o Bolsonaro nem teria sido eleito não fosse o Trump, né? E a questão é o seguinte: a permanência do Trump não somente garantiria uma força da extrema-direita que fortaleceria o Bolsonaro, mas um seguinte atributo nessa história. Se o Trump consegue destruir a democracia ou reverter os votos, o voto popular, que é claramente para o Biden, né, inclusive com os colégios eleitorais, ou seja, destruir o processo eleitoral e se manter no poder, isso é uma escola para o Bolsonaro fazer o mesmo em 2022, né? A gente sabe que O Brasil sempre vai beber de tudo de pior que os Estados Unidos têm. Em 2016, Trump ensinou como que faz o maquinário das fake news para ganhar uma eleição. Em 2018, Bolsonaro foi o melhor aluno da classe, não é mesmo, do Trump. 2020, Trump tenta simplesmente destruir a democracia e o processo eleitoral histórico dos Estados Unidos. 2022, se funcionar, Bolsonaro vai tentar fazer o mesmo. Isso é certeza, né? Eu quero frisar só mais uma coisa. Enquanto os republicanos não aceitaram isso, continuam sem aceitar, tem uma parte dos Estados Unidos que já aceitou e começa a bater com todas as forças no Trump, e isso é decisivo. Estou falando da imprensa, a imprensa mídia mainstream. Então, assim, a partir do momento que a gente tem CNN, MSNBC, inclusive Fox, que sempre apoiou ele,
pois é,
defendendo a democracia e começando a ridicularizar ele pelos seus atos, esse é o maior aliado da democracia no momento.
Exatamente. Jean, vamos falar sobre outro tema importante também que está movimentando muito seriamente a Europa, aí, que é a pandemia da Covid-19. A segunda onda, a chamada segunda onda, veio com tudo aí. Tem atingido muito forte os principais países da Europa, né? Como, por exemplo, a Itália, que tem sofrido até mais, eu diria, do que a onda inicial, a pandemia no seu estágio inicial. Hoje, a Itália, inclusive, ultrapassou a marca de 1 milhão de casos de coronavírus. Né, tem registrado aí 623 óbitos em 24 horas, enfim, mais de 32 mil contágios, e muitos infectologistas estão dizendo que está fora de controle a situação na Itália. Não é também muito diferente na Alemanha, né, que tem registrado aí recordes de contágio e mortos. Queria ouvir de você, como que o europeu tá vendo essa segunda onda, né? E o que está sendo feito aí para combater?
Bom, a Alemanha estava esperando já essa segunda onda, né? Então, desde que a Angela Merkel anunciou todo o primeiro lockdown e depois o processo de como lidar com as consequências do primeiro lockdown, a gente sabia que em algum momento viria um segundo, por diversas razões, né? O instituto principal aqui da Alemanha, que fica em Berlim, o Instituto Robert Koch, que é a maior autoridade em termos de ciência e saúde do país, já avisava que um dos fatores, uma das causas dessa próxima crise, né, desse aumento da crise, seria justamente a chegada do inverno, não é mesmo? Por quê? Porque no inverno as pessoas ficam todas confinadas dentro de suas casas, as casas precisam ficar fechadas, né? Então isso seria também um dos fatores agravantes. Fora as possibilidades que ainda se estudam como mutação do vírus, né, e segundo os contágios, a gente
segundo os contágios, exatamente.
Tudo é possível, né? A gente está aprendendo sobre o vírus. Então, o que a gente tem no momento é, aqui na Alemanha especificamente, um segundo lockdown designado exclusivamente para novembro, né, tudo fechou, e com algumas diferenciações de estado para estado, só escolas se mantiveram abertas, porque isso faz parte da ideologia social da Alemanha, né, manter a máquina da educação funcionando.
A França também fez isso, né?
Exatamente. As pessoas me perguntam bastante por essa questão das escolas, isso é um assunto até mais longo, mas o que eu posso dizer em poucas palavras é que é um assunto bastante polêmico, discutido, metade da população acha que deveria fechar as escolas também, eu acho também que deveria, mas, como eu falei, toda a estrutura educacional e o cuidado com as crianças e adolescentes é algo muito caro. Caro não no sentido de preço, mas caro no sentido de querido,
precioso,
a população,
né,
alemã, né? Agora, eu devo frisar que realmente a situação na Itália é a mais grave, né? A Itália está em segundo lugar em novas mortes no mundo, né? Só perdendo para os Estados Unidos. A Itália já estava em colapso, o sistema de saúde já estava em colapso no primeiro, na primeira onda, lembrando que o vírus entrou na Europa pela Itália, pegou a Itália meio que despreparada, né? E agora a Itália não se recuperou desse colapso e é o segundo país com mais novas mortes no mundo, mais de 600, né? E o Reino Unido já em segundo lugar na Europa, em quarto lugar no mundo, com quase 600. A Alemanha está bem atrás, a Alemanha está em 15º lugar, né? Está conseguindo manter bastante equilibradamente essa nova onda.
Muito bom. Repetindo até um cenário positivo, eu diria assim, diante da catástrofe, mas de uma política de redução de danos, né? Eu diria assim, com um país que registrou danos menores na pandemia em relação aos vizinhos como a França, por exemplo, né? E a Espanha também, que foi muito atingida por essa primeira onda do coronavírus. E, enfim, a gente não tem ainda, diante de todo esse cenário, Jean, previsões concretas de uma disseminação de vacinas por parte da Europa, né? O que a gente está vendo aí são protagonismos de outros países como a China, né? E também a Rússia. Geopoliticamente falando, se é que dá para a gente fazer alguma análise nesse sentido, mas a Europa vai sair um pouco enfraquecida de todo esse processo, ou não?
Olha, são diversos âmbitos a serem analisados, né? Eu acho o seguinte: em primeiro lugar, em termos de combate à pandemia, e isso levando-se em consideração a estrutura social e o equilíbrio comunitário das pessoas, a Alemanha sai fortalecida, porque a Alemanha sai como um exemplo da Europa, né? Inclusive, isso mexe com a política interna. É interessantíssimo o que aconteceu com a política interna. O partido da Angela Merkel, que é a União Cristã, teve uma ascensão imensa nesse último ano, o que vem a calhar para ela, né? Porque o ano que vem, justamente, são as novas eleições, né? Por quê? Porque ela agiu de forma exemplar, muito consequente, desde o início, não é mesmo? Então, assim, aqui dentro da Alemanha, não existe um pânico, né? As pessoas estão satisfeitas com a maneira, como você bem falou, não tem como estar satisfeito no meio de uma pandemia, porém, a gente tem que pensar em contenção de danos, né? E, diante disso, a Alemanha construiu um bom nome, ou manteve um bom nome, nesse sentido, com relação à pandemia. Já com relação às vacinas, a gente não pode analisar de maneira simplória falando que aqui na Alemanha ou aqui na Europa o pessoal não foi eficiente o suficiente ou não foi rápido o suficiente como China e Rússia e tudo mais. A questão é que o pessoal tem pesquisado ininterruptamente aqui, mas acredito que até mesmo pelo caráter cauteloso do alemão em si, né? Vai demorar muito para eles baterem o martelo em uma vacina alemã a ser vendida sem nenhum problema para o mundo inteiro, né? Então acho que tem a ver também com uma pequena corrida geopolítica, né? Uma corrida, aliás, uma corrida política, né? Para a liberação dessa vacina, e não está nos interesses da maior potência da União Europeia, que é a Alemanha, tomar parte dessa corrida e se esforçar para ganhar essa corrida, não importa o quê.
Legal. Bom, estamos chegando ao final aqui do programa de hoje. Queria agradecer ao Jean Goldenbaum pela disponibilidade e gentileza de estar falando aqui com a gente lá direto da Alemanha, onde já é madrugada. E lembrar também que nós tivemos uma pane, uma instabilidade na plataforma YouTube, que e impossibilitou o programa O Dia em 20 Minutos desta quarta-feira ser transmitido ao vivo. Então, a gente vai subir na plataforma assim que o YouTube disponibilizar a visualização dos vídeos, né? E queria pedir para você, mesmo assim, deixar seu like quando você ver esse vídeo e se inscrever na TV 247, caso você não seja inscrito. Pedir também, quem puder, entrar na descrição desse vídeo e acessar alguns dos links de financiamento coletivo nos quais o 247 é inscrito, e assim você nos ajuda a manter as nossas atividades. É isso, Jean, obrigado pela participação e até a próxima.
Muito obrigado, meu caro, pelo convite. Estamos aí para a próxima.
Valeu, gente. Tchau, tchau.
Tchau.